Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. A jornalista e escritora Marina Oliveira acaba de lançar o audiolivro infantil 3D A Lua Curiosa e o Planalto Central, celebrando a história da capital e rendendo um tributo aos que plantaram suas raízes em Brasília. Trazendo na bagagem a identidade de todos os cantos do Brasil, o livro conta as aventuras da lua cheia no quadradinho de chão no coração do Brasil, desde antes da construção da cidade até os dias atuais, tendo a música e a perspectiva da lua dos fatos como fios condutores da narrativa. Vamos escutar um trechinho da abertura do audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central.
Era uma vez uma lua curiosa, apaixonada por um pedaço de terra no meio do Planalto Central do Brasil.
Dizia sempre o avô ao iniciar a narrativa. Amarela como queijo, a lua toma conta da janela quadro e, na penumbra, inunda o quarto de uma luz que acaricia os pés da menina sob a coberta. Na cama, de pijama, pronta para embarcar na viagem, a pequena espia lá fora para se certificar de que a lua está a postos para escutar a história do avô. E ele começa.
Havia muitos e muitos anos, milênios mesmo, a lua descobriu que quando estava cheia, podia tocar o chão da terra, roçar as folhas das árvores, sentir a textura dos troncos, os cheiros e os sons da noite.
Mas isso só acontecia naquele pontinho do globo em particular. Em seus passeios por ali, a lua deliciava-se com as cócegas dos grilos em seus ouvidos, com um calor estranho no peito trazido pelo grávido pio da coruja, desfeito em seguida pelo sussurro do vento em forma de redemoinho, levantando as folhas do chão e trazendo um monte de sacis dentro dele. Algumas estrelas mais enxeridas descobriram também o caminho para aquele Éden da Lua e aproveitavam sua luz quando estava cheia para escorregarem um pouco mais perto da superfície e espiar. Mas não eram capazes de sentir a Terra como ela. Só a Lua reinava naqueles dias em que nascia depois do pôr do Sol, livrando-se do jugo do ofuscamento do astro-rei, sob o qual vivia no resto do tempo. Eram poucos dias do ano, mas a lua se esbaldava e esperava ansiosa desde o momento crescente, quando começava a visualizar a terra ao longe, surgindo no céu ao meio-dia, até chegar o tempo tão esperado das suas investigações e experiências sensoriais sobre a superfície terrestre. Ninguém sabe quanto tempo durou esse namoro tranquilo entre a lua e aquele quadradinho de chão no coração do Brasil.
E agora a gente conversa aqui no Autores e Livros com Marina Oliveira, autora de A Lua Curiosa e o Planalto Central.
Entrevista.
Marina, conta pra gente como foi o trabalho de criação, de escrita, de gravação desse audiolivro, A Lua Curiosa e o Planalto Central.
Então, na verdade, foi um processo longo, né? Porque o livro, o texto, foi escrito em 2018, né? E ele só chegou ao final agora em 2021. E foi assim, foi um processo também que ele foi sendo construído coletivamente, né, nesse meio tempo, porque como é um audiolivro onde a música tem um papel muito importante na narrativa, acabou que a parte da trilha sonora, a parte musical, teve uma importância muito grande também. E foi um aprendizado, porque assim, quando eu escrevi o texto, eu imaginava que seria um livro comum, ilustrado, impresso, né? E aí eu fui começando a pensar e aí comecei a perceber que não fazer alguma coisa que tivesse o recurso sonoro junto acabaria por tirar muito da força da narrativa, né? Porque acho que a narrativa, ela ganha força, ganha lirismo também com a música atuando misturada com a palavra. E acho que é porque essa história surgiu muito assim, dessa forma entrelaçada, pelo meu contato com a música. né? Porque desde 2016 eu faço pandeiro na Escola de Choro Rafael Rabelo, e aí fui mergulhando nesse universo do choro, que é extremamente rico, né? E aí fui percebendo como a história de Brasília se confunde com a história da música brasiliense, né? A música sempre muito presente na identidade da cidade. E foi muito assim, eu já tinha uma ideia muito antiga de fazer alguma coisa contando a história de Brasília e pensando também em homenagear meus avós, que foram pioneiros aqui em Brasília, que foram pessoas muito, muito importantes e próximas assim, na minha vida, muito presentes, meus avós maternos. E eu tinha essa ideia de fazer uma história em que a lua cheia contasse, né? Fosse a história de Brasília narrada pela lua cheia, porque eu sempre tive uma relação pessoal muito forte com a lua e acho que todo mundo que vive aqui no Planalto Central e vê o espetáculo da lua cheia, de alguma maneira tem, porque é alguma coisa que está presente em várias memórias, né? Em vários momentos diferentes da nossa vida. E tem uma coisa também de estar sempre muito próxima e de parecer curiosa porque ela está tão perto que parece que ela está querendo espiar o que a gente está fazendo, né? Então, eu já tinha esse argumento, mas eu não sabia como torná-lo uma história que fosse compreensível, né? E aí, a partir desse encontro com a música, isso aconteceu naturalmente.
Desde o início, você já tinha pensado que seria um livro infantil?
Na verdade, eu não tinha pensado exatamente se seria um livro infantil ou não. Mas quando eu decidi que a Lua Cheia seria a narradora da história, né, e a personagem principal, meio que automaticamente se tornou uma história infantil. Eu não sei se porque resgatou a menina, né, que eu fui e que em alguma medida ainda sou, né, que tenho minhas conversas aí com a Lua, telepáticas, de vez em quando fico aí trocando umas ideias com ela, e aí acho que foi um pouco inevitável de resgatar esse lado infantil, né, do meu avô também, de ser uma lembrança, assim, de momentos de carinho mesmo, né, de ser ninada, de ouvir também um pouco histórias de um outro tempo que eu não vivi, mas que fazia parte da minha vida, porque o meu avô era um grande contador de histórias, né, e estava sempre contando histórias do início de Brasília e tudo. Então, acabou que isso trouxe um resgate muito grande da minha criança, né? E aí acabou sendo um livro infantil.
O que é mais difícil, escrever as crônicas, como foi o livro dos IPs, ou trabalhar esse livro na temática infantil? E conta pra gente também como foi todo esse processo de gravação, a questão das músicas, elas são originais ou não?
Então, na verdade, é muito diferente assim, o processo de você escrever as crônicas, até porque são crônicas afetivas, né? E aí elas estão vinculadas a um processo pessoal assim, muito intenso de escrever esse audiolivro infantil. Muito embora as duas coisas elas tenham origem vamos dizer assim, num recanto muito íntimo e muito profundo de mim, né? Porque tanto essas crônicas que são narrativas do dia a dia e que falam de experiências fortes da minha vida, de perdas, de luto, de desemprego, de uma série de coisas, também a Lu, ela fala de coisas que estão muito fundas, que são as lembranças dos meus avós, a minha afetividade, o meu vínculo com a cidade, com a música. Então, assim, de alguma maneira, eu acho que é uma característica minha como autora sempre estar trabalhando alguma coisa da minha identidade, do meu pertencimento e da minha afetividade mesmo. Então, sempre tenho uma carga afetiva muito grande nas coisas que eu escrevo. E, assim, com relação à questão das músicas, né, e como foi gravar, na verdade, tem uma música que foi composta especialmente para o livro, que é a música título, que chama Lua Curiosa, que foi composta pelo Matheus Donato e o Nelsinho Serra. As outras músicas, teve uma música que já tinha sido gravada, mas não com essa interpretação, que é Balança o Coco. E aí tem uma outra música, que é Samba das Sete, que é uma música do Nelsinho Serra, que ele tinha feito há um tempo atrás para um projeto de forró que tinha ali do Setor Comercial Sul, e aí ele pegou e fez uma releitura dessa música, e ela foi gravada em ritmo de samba e também em ritmos de forró nordestino e tal, então também é uma gravação original, nunca tinha sido gravada. E tem o Choro Valsa do Manuel, que foi composta pro filho do pandeirista do Estação do Choro, que é o Gabriel Carneiro, né? O Estação do Choro é um projeto de choro que eu sou produtora, e o Gabriel foi pai agora no meio do ano, e quando a esposa dele estava grávida, o Matheus Donato, que é o diretor musical, fez uma valsa, uma música de ninar mesmo, com alguns toques natalinos, e essa música nunca tinha sido gravada, né? E aí ele falou, ah, Marina, vou colocar no audiolivro. E tem mais uma música que é o Malabarista, que é uma música também do Nelsinho Serra, e ela foi incluída também na trilha para exemplificar um pouco desse choro mais moderno de Brasília e tudo. Então, assim, a trilha, mesmo as músicas que não são originais, todas as gravações são originais para o audiolivro. E aí, assim, a gente fez primeiro a gravação da locução, eu e o Bernardo Bernardes, né, que é o meu parceiro de locução no audiolivro, para quem, inclusive, a gente está fazendo uma homenagem, que o Bernardo faleceu, infelizmente, no início de fevereiro, não chegou a ver o livro lançado, ele chegou a ouvi-lo, mas quando o livro foi publicado mesmo, ele já havia falecido, muito jovem, 45 anos, e eu e ele, a gente iniciou esse processo, né, já na pandemia, e a gente fazia ensaios online, treinava, porque eu que fiz a locução, e ele já era profissional, tinha experiência de teatro, era cineasta também, então ele foi me ajudando, me ensinando, a gente foi meio que sentindo o texto. Aí gravamos a locução Produções, e aí com a locução pronta, o Matheus, que é o diretor musical, começou o trabalho de pensar a trilha sonora. E aí o Matheus, ele pensou tanto a trilha sonora quanto a parte da sonoplastia, dos auxílios sonoros, né, que também estão ali juntos. E aí foi muito interessante porque ele conseguiu pensar até os efeitos sonoros em termos musicais. Né? Então, algumas coisas que originalmente eu tinha pensado como um efeito sonoro específico, um barulho de uma coisa ou de outra, ele conseguiu fazer isso com música também. Então, por exemplo, na parte dos tanques em Brasília, ele pensou numa marcha, né? E o pai dele, por sinal, era da percussão da Orquestra de Brasília, gravou a marcha. E aí, a parte da brincadeira das crianças, ele também imaginou uma trilhazinha musical que ele mesmo fez no xilofone. Aí, a gente gravou os efeitos mesmo do vento. A gente fez tudo caseiro, né? E aí, a finalização também foi feita, o Matheus que fez. E a parte das músicas foi gravada no Estúdio Orbis.
A gente está conversando com Marina Oliveira, aqui no Autores e Livros, sobre o livro A Lua Curiosa e o Planalto Central, que abre o catálogo do selo Debaixo dos IPs. Conta pra gente aí, Marina, como é também esse trabalho agora desse selo, é um selo novo, e o que vem pela frente?
Então, a ideia de criar esse selo Debaixo dos IPs, que até Debaixo dos IPs é o nome do meu primeiro livro de crônicas, né? É Debaixo dos IPs, Crônicas Afetivas. Aí, quando eu pensei no nome do selo, eu achei que Debaixo dos IPs é perfeito, porque tem uma identificação com Brasília, mas também com o Brasil, né? Que o IP é a árvore símbolo do Brasil. E a ideia desse selo de produções é um pouco a partir da minha experiência, tanto como escritora, quanto como produtora musical, né? Do Estação do Choro e tudo mais, de, a partir dele, conseguir aglutinar vários profissionais, né, dessa área das artes, tentar articular esses profissionais que tem aqui em Brasília para fazerem produções diferenciadas, que tenham esse gosto de Planalto Central, assim, né, que tenham essa marca de Brasília. Então, assim, a ideia de lançar o selo é identificar as produções que são de Brasília, feitas em Brasília, com um padrão de qualidade, com também uma estética, uma identidade própria, que possam, de repente, vir a ser um polo aí para o trabalho de outras pessoas, né? Para gerar trabalho para o pessoal, para os profissionais, e trazer também, deslocar um pouco só de Rio, São Paulo, um pouco Belo Horizonte, esse eixo de produção também aqui para Brasília.
Quem se interessar pelo livro, como é que faz para adquirir, para poder ter em casa?
É só entrar na Toca Livros. Tem é uma plataforma, chama Toca Livros, que é uma das maiores plataformas de audiolivro do Brasil. É só entrar lá na Toca Livros, colocar o título, e aí é super fácil. Pode comprar ali, baixar, pode dar de presente, bem tranquilo. Custa R$ 22,50 o livro. Também para quem é assinante da U-Books, que é uma outra plataforma de audiolivros, né?
Tá certo, então. Marina Oliveira, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. E quando você tiver outros lançamentos, outras ideias, Vem para cá, vamos conversar.
Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.
Para quem se interessou, o audiolivro A Lua Curiosa e o Planalto Central está disponível então no site tocalivros.com por R$ 22,50 e também para assinantes do e-book, ubook.com. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos fala de Astrid Cabral.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, fechando o mês dedicado às mulheres, hoje o Encantos traz para você a poetisa amazonense Astrid Cabral. Nascida em Manaus, Astrid Cabral tem vasta produção poética. Seu primeiro livro, intitulado Ponto de Cruz, foi publicado em 1979. Depois seguiram-se outros: Torna Viagem, Lição de Alice, Visgo da Terra, Reis Desgarrada, De Del em Del, Intramuros, Rasos d'Água, Jaula, Antessala, Antologia Pessoal, 50 poemas escolhidos pelo autor, L'Edouard Danlot e Cage. Da obra de estreia Ponto de Cruz, selecionei para você os prosaicos versos de Supermercado. À procura da neve, dos requeijões e das areias de açúcar e sal, perco-me entre montes de massa, parafusos que engolirei como faquir, estrelas, ah, incurável romântica, para o caldo noturno das sopas, letras, a erudição em forma de biscoitos. Passo por exércitos de latas perfiladas, patrióticos, mazolas e óleos sojas, galerias de garrafas condecoradas. Cativa-me a sinceridade dos vidros. Estão nus os retroses de palmitos e os pêssegos em moedas de ouro. Transparentes méis, translúcidas geleias, humilham o doce de leite tão cor de lama. Junto aos cocos barbados, laranjas peras prisioneiras me espiam pelo vão de redes. Girimuns pendem no ar de corda ao pescoço. Atrás de esquifes vitrines, perus e frangos decapitados, esquartejados, ofertam-se. Caro data verme, ao verme que todos somos. Enquanto o freguês necrófilo, confesso, pede ao balconista 100 gramas de morta. Além de poetisa, Astrid Cabral é contista e professora. E agora você ouve A Lâmina do Tempo, publicado na obra Lição de Alice, de 1986. Este relógio de pulso é tua algema de luxo. A pata da hora exata, sádica, te imola e mata. O tempo tem fome de carne. O tempo nos encarna e carcome. Azul é o rio do tempo, onde lanço meu anzol de palavra e memória. Para fechar a seleção de hoje, em homenagem à poetisa amazonense Astrid Cabral, você ouve A Sombra. De manhã levanta-se com minha preguiça, deita-se à noite com o meu cansaço, dói na minha dor, freme no meu orgasmo, faz do meu corpo casa mal assombrada, de qualquer sol ou luz liberta, é capaz de vingar no regaço da treva e zombar de quem quiser guerreá-la. Cega e surda me ronda e me fareja, sem a meus pés deitar-se em alfombra, nem feito cão lamber-me os rastros. É uma sombra que sempre me aprisiona, não em transparente e frouxa redoma, antes em cômoda estreita roupa, que rente e rasante me reveste, tronco, membros e órgãos sobre a pele. É uma sombra que sob a superfície jaz, invisível aos lados, à frente, atrás. É uma sombra contida no meu espaço, escondida do aço dos espelhos, sob o disfarce da minha face. Quem também aborda a temática, expondo o nosso lado mais sombrio, é a cantora Pitty, na canção A Sombra.
Yeah.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.